Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui com a nossa equipe toda a postos. Lá na mesa de som, o Ricardo Leite fazendo esse som muito bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente. Aqui do meu lado, na coordenação das perguntas, o nosso querido companheiro Sérgio Martins. E hoje recebendo aqui o nosso querido e atuante tarefeiro na Seara Espírita, o Avildo Fioravante. Bom dia, Avildo. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Semeando a Boa Nova. O Avildo está conosco aqui para o tema de hoje, um tema bastante atual, a TV e você. Nós vamos falar um pouquinho da televisão, a TV e você. O nosso país conquistou um dos direitos fundamentais de um país democrático, que é a liberdade de imprensa. Mas, por outro lado, saber escolher o que assistimos, lemos ou ouvimos é igualmente importante. O programa de hoje será dedicado a estudarmos as implicações morais e espirituais desta realidade. Avildo, nós perguntamos para você, a liberdade de imprensa é importante para uma nação, Avildo? Por quê, hein?
Nós vemos aí, através da história, que as nações que vão sendo dirigidas por um regime de democracia, elas vão dando cada vez mais liberdade, não só de escrita, como de leitura. E uma nação só se desenvolve tendo liberdade para aprender, liberdade para falar, liberdade para discutir. Portanto, nós consideramos que um dos tópicos básicos para o desenvolvimento de uma nação é a liberdade de imprensa.
Avildo, quando nós falamos em liberdade de imprensa, essa manifestação, essa expressão livre da mente do indivíduo, da sua forma de pensar, do seu ser íntimo que ele coloca para a comunidade, para a sociedade, através dos meios de imprensa, ela pode significar também uma manifestação livre do seu espírito, do seu caráter, da forma como o espírito entende o mundo, a realidade? Pode significar isso também, Avildo?
Sim, não tem dúvida. A pessoa, ao transmitir uma mensagem, por mais interesse econômico e financeiro que ela tenha nessa mensagem, ela está passando muito de si própria. Os grandes propagandistas, que muitas vezes constroem cenas que nos dão uma sensação até destrutiva, depende da propaganda, eles estão colocando um pouco de si nessas propagandas. E a maneira como nós absorvemos as informações, sejam elas visuais ou auditivas, também está muito em função da tua posição espiritual. Porque nós temos um filtro natural para reter aquilo que é bom ou não. E é interessante como uma parcela grande da humanidade retém com grande facilidade os anúncios e as notícias desastrosas, não é? Que indicam violência. Daí porque a grande maioria dos programas e notícias baseiam-se muito mais nas desgraças do que nas notícias construtivas.
Uhum. Bom dia, nosso companheiro também, Marinho Bardella, chegando aqui com a gente. Bom dia, Marinho.
Bom dia, querido ouvinte. Com alegria que estamos aqui mais uma vez.
Marinho, essa questão, o Avildo fez uma colocação bastante interessante com relação a esse filtro que nós devemos fazer, né? Um filtro natural que nós devemos ter. Esse filtro implica, evidentemente, em sintonia de nós com a notícia. Na nossa sintonia com a notícia que está sendo divulgada. Isso pode significar também um estado de elevação espiritual no momento em que nós nos sintonizamos com coisas boas ou não, Marinho?
Eu acredito, baseando-se nos ensinamentos dos Espíritos, principalmente no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que a ideia de que os Espíritos podem nos influenciar mais do que nós imaginamos, né? E isso vem, evidentemente, da sintonia que nós venhamos a estabelecer com quaisquer espíritos, né? E essa sintonia se faz por laços de valores íntimos, se faz por laços de interesses, se faz por laços daquilo que ocupa o nosso coração. Jesus já nos ensinava em que ele dizia que o nosso espírito estaria onde o nosso coração está, né? Então, quando nós temos interesse em determinado assunto, quando nós temos interesse em determinada matéria, nosso coração está ali e aí se estabelece aquela sintonia. Então, por exemplo, se nós ficamos assim, como acabou o nosso querido Avildo de dizer, se nós ficamos assim muito interessados nas notícias de violência, de crimes, e ficamos comentando aquilo e vamos dormir com aquilo na cabeça, no dia seguinte nós acordamos, ficamos assim sensibilizados por aquilo, seguramente nós começamos a estabelecer uma sintonia com irmãos que também se comprazem, que também de alguma maneira se alimentam desse tipo de vibração. Daí a importância dessa vigilância e talvez a importância do assunto de hoje.
Avildo, ainda nessa condição de recebermos informações dos meios noticiosos, da televisão especificamente, que é o nosso tema de hoje, a TV e você, nós deveríamos aceitar, acreditar em tudo que a imprensa divulga, Avildo? Tem uma obrigatoriedade dessa nossa aceitação? Deveríamos estar mesmo aceitando o que a imprensa divulga de uma forma assim indiscriminada, aceitarmos sem nenhum questionamento?
É muito interessante que quando você ouve uma notícia que te interessa, você aceita. Quando quem está falando é um político que você admira, você aceita tudo o que ele diz. Quando você não admira o partido dele, nada que vem dele te interessa e é bom. Nós vemos críticas desnecessárias e até injustas ao nosso governo, porque não são simpáticos ao nome do presidente ou ao nome do partido. E, por outro lado, algumas críticas corretas, quem é a favor do partido não aceita a crítica correta. É esse mesmo filtro do qual nós falamos, ele está muito preso aos nossos preconceitos, né, que nós arrastamos conosco. Portanto, a nossa sugestão é a mesma do Paulo: lê tudo ou ouve tudo e retém o que é bom. É, eu acho que é uma questão de adaptação aí, não é? Não só ler, mas ver e ouvir tudo e reter aquilo que o teu bom senso indique como correto.
Aquilo que fizer bem para o indivíduo, que for o ideal, porque é quase que impossível ficar imune a essa avalanche de notícias, de noticiários tão ruins que estão aí. Agora, a sintonia estar em ligação com aquela notícia, cabe a nós fazermos ou não essa ligação, não é?
O Bardella fez uma colocação importante do Livro dos Espíritos, né? Que nós somos influenciados muito mais do que pensamos. E também pelas vias de comunicação, pelos órgãos de imprensa, também nós somos influenciados a todo instante.
Eu gostaria de, inclusive, nesse ponto, fazer uma pergunta para o Marinho, a respeito de um texto que você trouxe para nós, falando a respeito da internet. Porque quando nós falamos muito em imprensa, nós pensamos muito em jornal, em televisão, mas pela internet também nós recebemos muita informação. Você podia falar alguma coisinha a esse respeito para a gente?
Claro. Nós estamos, acho que, nos referindo aqui a um artigo que há pouco tempo nós pudemos ler de um amigo nosso, o professor Canis, lá na Universidade de São Paulo, em que ele chamava a atenção para a grande proliferação de informação que existe hoje, e principalmente pela internet, não só pela internet, mas de uma forma geral muito ampliada. E que nós tomássemos o cuidado para que nós tivéssemos, interessante que ele usou a mesma palavra que o Avildo usou agora, que nós tivéssemos os filtros adequados para que nós pudéssemos julgar as coisas e o que é verdade ou não. Porque nós, infelizmente, como hoje em dia a informação ela está tão aberta, a palavra talvez um pouco inconveniente, mas tão escancarada, vamos assim dizer, nós temos que tomar esse cuidado. Porque hoje qualquer pessoa pode chegar na internet e colocar um anúncio, e a internet em si não faz esse filtro. E as coisas estão ali, não é? Recentemente, por exemplo, isso aconteceu comigo, eu posso dar aqui um testemunho. Nós recebemos uma notícia pela internet de amigos nossos, amigos de boa fé, amigos conhecidos, dizendo que um determinado hospital aqui do estado de São Paulo estava com o seu banco de óleos bastante ampliado e já estavam começando a perder óleos porque não tinham pacientes suficientes para fazer os transplantes. Imagina. Dando olha, olha, se vocês tiverem necessidade de que alguém precise fazer um transplante de olhos, não esqueça daquele hospital, porque ali eles estão até perdendo já material por causa do excesso de doações que eles tiveram lá. Eu achei estranha aquela notícia e tomei a liberdade e liguei para lá. Liguei para o hospital, porque qual foi a minha surpresa? Que primeiro, o telefone que deram na internet não era do hospital, né? Segundo, procuramos em contactar o hospital, fizemos contato com o hospital e absolutamente não procedia a notícia, né? Então tivemos a oportunidade de trazer de volta aos nossos amigos aquela informação que, por sua vez, enviou para todos também, desfazendo o que foi dito. Mas agora veja como é difícil, né? E com que interesse, muitas vezes, algumas pessoas possam colocar isso. Então é muito importante essa preocupação. E assim também nós incluímos, com a licença dos companheiros aqui, até mesmo as notícias religiosas. Toda vez que nós temos interesses, toda vez que alguém tem interesse em alguma coisa, pode jogar uma determinada notícia para o público, né? E o público assimila aquilo como verdade, passa a fazer um julgamento, ou um pré-julgamento, sem conhecer. Então, me parece que a chave disso é o conhecimento, né? E em busca da verdade, né? Vamos estudar, vamos aprofundar, vamos ver que a verdade vai nos levar ao bom caminho.
Bom dia para você que está chegando agora aqui conosco. Nós estamos juntos com o Semeando a Boa Nova. A TV e você é o nosso tema de hoje. Avildo Fioravante, o nosso convidado aqui, que está falando conosco sobre esse tema. Avildo, o Marinho fez agora há pouco uma colocação muito interessante a respeito das verdades que estão por aí, né? Na internet, nos meios de comunicação, na TV principalmente, como é o nosso tema de hoje, as verdades que chegam para nós, né? Então, Avildo, como é que nós poderíamos diferenciar o que é de verdade, verdadeiro, né? E o que não é aquela verdade que alguém colocou, a verdade de alguém? Ou seja, o que é verdadeiro do que não é verdadeiro? Como é que nós poderíamos, na condição de ouvintes, de telespectadores, fazer esse filtro, separar o que é verdadeiro daquilo que não é verdadeiro, Avildo?
É interessante, a gente tem um critério mais popular, que é acreditar nas pessoas em quem a gente confia. E às vezes até numa emissora séria a gente confia. E, entretanto, a pessoa em quem a gente confia pode estar também errada. Ou a verdade que ela nos traz não casa com os nossos conceitos. Eu parto sempre de um princípio. Eu procuro confiar nas pessoas em quem eu deposito a minha confiança. Porém, se o que ela estiver dizendo, seja mediúnico ou não, não bater com a minha razão, ou eu elimino, mas depende da fonte que vem, eu não elimino. Eu ponho numa gavetinha e espero que aquilo venha à luz para saber se é correto. Ou vou buscar informações com outras pessoas até fazer um consenso. O que eu não faço é aceitar o que a minha razão não aceita. E eu sou sincero, se alguém me disser foi Jesus que disse e eu não aceitar, eu não vou aceitar mesmo. Eu vou esperar que a coisa traga uma clareza para entender se aquilo está dentro dos conformes.
Sérgio, queria fazer uma colocação, Sérgio?
Apenas ressaltar que no nosso estágio evolutivo nós ainda não sabemos o que é verdade. A verdade absoluta ainda foge à nossa compreensão. Eu tenho a minha verdade, eu tenho aquilo em que eu acredito, do mesmo jeito que você tem aquilo que você acredita. Na hora que eu exprimo uma opinião, eu estou trazendo nessa opinião todos os meus conceitos e preconceitos, inclusive. E é por isso que a gente precisa fazer esse filtro, porque nós nunca sabemos qual é a ideia da outra pessoa. No meio religioso a gente vê muito isso, nós vemos muitas vezes críticas que são infundadas, por quê? Porque a pessoa que está emitindo essa crítica, ela tem algum preconceito em relação a uma pessoa ou uma religião. Então, essa busca, essa filtragem, checar diante da nossa razão, que o Avildo falou, isso daí é muito importante para cada um de nós.
Marinho, pela colocação... Ah, o Avildo queria fazer...
Eu queria fazer um adendo. O Marinho falou no conhecimento. Existe uma observação a respeito do que o companheiro falou, porque uma coisa é quando você emite uma verdade tua, e outra é quando você transmite conceitos doutrinários que já estão estabelecidos como corretos. Se você desconhecê-los, é que você pode cair no engodo de aceitar o que não é.
Quer dizer, novamente a necessidade da instrução,
exato,
da adequação do que se ouviu a alguma coisa pré-estabelecida dentro das normas sociais, das normas, vamos dizer assim, educacionais.
E falando em doutrina espírita, é muito comum nós ouvirmos conceitos errados ou interpolações dentro da casa espírita com hábitos, costumes, não é? Que nada tem a ver com a doutrina, com o que Kardec nos trouxe. E por desconhecer, se aceita, está aí se permitindo um sincretismo a longo prazo.
Uhum. Aliás, Vildor, isso é muito comum no meio espírita, até porque nós estamos bombardeados o tempo inteiro por notícias, por mensagens de internet que nos contam histórias fantásticas, coisas maravilhosas, e que vão deixando de lado os conhecimentos básicos da doutrina. De fato, o que deveria estar, a nossa preocupação deveria estar sempre com relação às obras básicas, não é isso?
Sim.
Conhecer a obra básica de Kardec para poder fazer o filtro adequado, não é isso mesmo?
Exatamente.
E aí, nesse ponto, Toríbio, eu gostaria de fazer aqui um comentário, né? Porque isso nos dá uma ideia da dimensão do trabalho de Allan Kardec, não é? Quando Allan Kardec editou o primeiro livro, em abril de 1857, o Livro dos Espíritos, esse livro veio a lume e veio junto com algumas explicações que ele trazia, que não é um livro que ele propriamente escreveu, não é? É um livro que ele organizou, é um livro em que ele usou todo o conhecimento metodológico, todo o conhecimento pedagógico, principalmente, como um professor que ele era na França na oportunidade. Um professor conhecido, renomado, uma pessoa de letras, como se dizia. Ele tomou o cuidado de trabalhar com 9 médiuns diferentes e ele somente colocou no livro as respostas que eram coincidentes entre médiuns que não se conheciam, né? Fazia todo um trabalho de consistência. E ele mesmo dizia que ele deixou de lado muita coisa porque ele não tinha como ter uma convicção de que aquilo procedesse. Tanto é que ele elaborou um conceito que ele chama de controle universal da doutrina espírita, né? Que é um conceito em que ele diz que a verdade, ela será propagada, ela será em todos os lugares, em todas as religiões, inclusive. Porque a verdade, embora a gente não a conheça profundamente, ela é absoluta, ela é universal. E aquilo que não estiver de acordo com a verdade, em algum momento aquilo aparece. Por isso que ele estava muito tranquilo com o que ele escrevia, né? Então, o grande mérito da obra de Allan Kardec foi exatamente esse cuidado. Daí o aspecto científico da doutrina espírita, né? Que é um aspecto que observa, que questiona, que analisa, a ponto de que ele chegou um momento, antes de desencarnar, que ele dizia que era preferível nós rejeitarmos 99 verdades do que aceitarmos uma única mentira, né? O cuidado que ele tinha para que a gente usasse esse filtro de uma maneira bastante ampliada.
Pois é, eu ia justamente agora, instantes atrás, eu ia fazer essa pergunta para você, exatamente nessa condição, porque o Avildo colocou muito bem claramente agora há pouco a questão desse filtro que nós devemos fazer a partir da lógica, da razão, do bom senso, que são elementos que estão dentro de nós, não é isso? Estão dentro de nós. Então a pergunta é: como é que eu desenvolvo essa lógica, essa razão? Como é que eu desenvolvo o princípio básico do bom senso para poder analisar uma situação que está chegando para mim? Como é que eu faço para desenvolver isso? Você queria responder, Avildo?
O bom senso é uma virtude, não é? Você não herda, você não ganha, não te presenteiam com ele. É como Emmanuel diz, é uma luz que irradia de você. Portanto, é o aperfeiçoamento individual, o burilamento, a chamada reforma interior que nós devemos estar fazendo a cada instante. Agora, isso é muito difícil porque mexe com os hábitos, os costumes e os valores interiores que você traz, não só de outras encarnações, mas você adquire aqui no contato com tua família, que já traz uma miscelânea de culturas diferenciadas. E a influência social e da bendita televisão. Então é muito difícil realmente você construir o seu interior dentro de bases sólidas, não é, efetivas, cristãs, e mesmo que não cristãs, mesmo que venham de outras doutrinas, mas coerentes com a tua forma de pensar e de agir. Mas é um exercício constante isso.
Agora, Avildo, vamos interpretar agora essa nossa colocação, esse nosso bate-papo aqui sobre as verdades que nos chegam, sobre uma outra razão, sobre uma outra ótica. Porque nós estamos admitindo aqui que as notícias que nos chegam nem sempre são verdadeiras. Elas são notícias que precisam passar pelo nosso crivo da razão, do bom senso, da lógica, como nós estamos dizendo. Mas algumas outras que chegam para nós são verdadeiras, são notícias de fato que aconteceram de verdade. E aí, Avildo, como é que eu faço para saber? Como é que eu faço para aceitar essa notícia? Será que apenas por ser uma emissora, ser uma estação, ser um meio de mídia de confiança é o suficiente para que eu possa aceitar isso? Será que só porque ele está num meio de mídia aí de renome, etc., já é o suficiente para que eu possa aceitar?
Nós já comentamos isso em questão anterior, que o bom senso deve nortear as nossas decisões. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, viu, Toríbio, que nós estamos falando em notícias. E as notícias, mesmo que não totalmente verdadeiras, elas baseiam-se em algum fato concreto que ocorreu. Ela pode ser distorcida. Mas a minha maior preocupação nos meios de imprensa não é exatamente com as notícias, mas com os programas que são criados para envolver emocionalmente o ouvinte ou o assistente. Esses são os que verdadeiramente nos preocupam. As novelas, por exemplo, os filmes, os programas eróticos que estão à mercê a qualquer hora. E agora com esses canais múltiplos que existem, você assiste o que você quer de qualquer parte do mundo. E estão à mercê de nossas crianças e de nossos adolescentes, porque eles estão ainda em formação de personalidade, de hábitos. E isto não tem como você evitar. Você está trabalhando, eles vão lá, ligam a televisão. Isto, para mim, é uma epidemia, viu?
Perfeito. Marinho queria falar?
Sim, eu queria reforçar muito esse aspecto do que o Avildo acabou de colocar, porque quando nós assistimos a esses programas, né, de uma certa maneira, existe também, do ponto de vista espiritual, as influências que nós estamos falando, e nem sempre ela é direta, né? Quando a gente fala de uma influência espiritual, a gente pode imaginar que seja aquele amigo espiritual ou o nosso desafeto espiritual que está aqui do nosso lado, assoprando aqui no nosso ouvido sem a gente ver uma ideia, um comportamento, alguma coisa. Mas existem aqueles que também têm a capacidade de influenciar multidões, que também se utilizam dos meios de comunicação para transmitir ideias para grandes populações, né? Então essa importância do filtro é muito... E à medida que nós, que o público em geral, começa a ver pelas novelas costumes que não são os melhores costumes, começamos a ver propagação e começamos a perceber que, puxa, todo mundo faz isso. Começamos a tirar conclusões, isso é comum hoje em dia. Hoje em dia se aceita tudo isso, tá certo? Então esses costumes que são veiculados, principalmente pelas novelas, né, que trazem muito esse aspecto da vida moderna e o que hoje em dia socialmente se aceita, pode ser um costume que contraria todos os princípios cristãos. Pode ser um costume que contraria todos os princípios de amor, de evolução do espírito. São coisas que não vão contribuir para a evolução espiritual de ninguém. E se nós aceitamos, passamos a nos comportar de acordo com aquilo, simplesmente porque está ali e porque vemos que é uma coisa que todo mundo faz, né?
Nós estamos falando muito em novelas, nós estamos falando muito em programa de televisão, em programa erótico. Agora, na televisão também tem muito programa religioso, no rádio tem muito programa religioso. E eu pergunto para você, Marinho, eu devo acreditar incondicionalmente só porque o padre falou, só porque o pastor falou, só porque o dirigente espírita falou?
Claro que não, o processo de filtragem é o mesmo, né? Isso vem inclusive de Jesus, né? Se nós voltarmos ali ao cristianismo nascente, né, e procurarmos entender bem o que Jesus quis dizer quando ele falou que haveriam muitos falsos profetas, né? Muitos estariam falando em nome dele, não é? E que ele dizia que nós tínhamos que nos acautelar, que nós tínhamos que fazer a análise correta, né? E ele dizia, a melhor maneira que você tem de distinguir, isso usando o entendimento moderno, né, de distinguir um falso profeta, é analisar suas obras. Veja o que ele faz, né? E aí ele trouxe a famosa parábola, né, de que o bom fruto, uma árvore boa só pode dar bons frutos. Se nós estamos vendo frutos ruins, é porque a árvore não é boa. Então é assim que ele nos convidou, já imaginando que nesta época coisas como essa aconteceria, porque ele tinha essa capacidade de antever como é que as verdades dele seriam deturpadas, né?
Hélio Deranossi, nosso companheiro que está chegando aqui conosco. Hélio, como é que, o que nós poderíamos recomendar para o nosso ouvinte aí que está na nossa audiência a respeito dessa condição de separação de programas de televisivos, de emissoras de rádio? O que ele poderia fazer para separar melhor o que ele assiste, o que ele ouve, hein, Hélio?
Eu acho até que o nosso companheiro tem, foi muito feliz até agora nessa resposta que foi dada pela Vilda, pelo Mário, né, pelo Valdir, pelo Sérgio, para você também. Acho que está bem claro como que tem que fazer. Essa aí a razão nos diz realmente aquilo que devemos fazer. Só que existe uma coisa que, depois que mais à frente podemos tratar, o ser humano ele é propenso a acreditar. Nós temos essa propensão. Dentro de nós, nós temos com essa propensão de acreditar. Então, qualquer coisa que você inventar, se você inventar qualquer coisa, se for uma história bem inventada, a pessoa dá aquilo como certa, mesmo ele sabendo que é fantasia. Mesmo que for uma fantasia, você, o filme do ET, por exemplo, o ET. Né? O ET é verdadeiro, ele passou a existir. Sabia que era uma fantasia, as pessoas assistem aquele filme 10, 20, 30 vezes, a gente assistiu mais de 20 vezes o filme e chora todas as vezes que o ET vai embora, e ele sabe que o ET não existe. Ele já é adulto, é adulto que chora até hoje quando o ET vai embora, então acho que não assistiu esse filme, e todo mundo sabe que aquilo é um boneco, é uma invenção, é uma coisa. Então a gente chora.
Ficção.
É uma ficção. Tá? Então nós choramos com as ficções. Então nós temos que saber que nós temos essa propensão. Se nós estivermos conscientes que nós temos essa propensão de acreditar nas coisas, se elas forem bem contadas, nós temos que ter um filtro, alguma coisa, que até o Mário já falou. Eu já falei, sempre tem um filtro muito eficaz para que a gente não tenha essa ficção, traga essa ficção como realidade. Ou seja, nós temos que ser Jesus. Nós temos que pensar assim, Jesus mandaria eu fazer isso daí? Isso aí é coisa de Jesus, ele mandaria eu fazer isso? Isso aí a longo prazo dá resultado? Então aí você começa a filtrar realmente o que é ficção do que é realidade. O que é diversão do que é coisa que você pode realmente ter para você como acrescentar para a sua evolução, tanto material quanto espiritual. Porque mesmo materialmente, nós estamos falando de coisas espirituais aqui, mesmo materialmente, as pessoas acreditam ainda, veja, você acredita ainda que você vai comprar um carro, num programa de televisão, por 30% do valor dele, e ele deposita aquele dinheiro na conta do outro lá, esperando que ele vai receber um carro, ou uma televisão, ou uma... Hoje na internet, eu falo, não, é ignorância de alguém que vê televisão. Não, e na internet, as pessoas não são ignorantes. Vai na internet, compra na internet, deposita o dinheiro na conta do outro de um negócio que vale 50% do valor. Como é que pode ser isso aí? É uma propensão a acreditar, né?
Avildo, você queria fazer uma colocação?
Gostaria de fazer uma colocação entre o diferencial de uma mensagem explícita, aonde vai ao uso da tua razão, você ainda consegue balancear. E as mensagens subliminares, que principalmente as novelas passam, e que vai à formação da tua personalidade, do teu caráter. Isso é terrível. Veja, por exemplo, você nunca viu um filme ou uma novela onde uma pessoa pobre cresça, se torne um personagem importante sem ficar rico. Nunca ele se torna importante continuando pobre. Então passa-se a mensagem de que só é importante quem tem dinheiro. Uhum. E esquece-se das mensagens de Jesus do desapego. Quer dizer, é terrível isso.
É um convite para a pessoa ficar apegada a alguma coisa.
É loucura. Todos querem dinheiro e leva a essa explosão de violência.
Uhum. E algumas vezes a gente recebe até isso dos outros. Fala assim, olha, você para crescer materialmente ou financeiramente, você tem que ser desonesto. Você já ouviu uma vez.
Aceita-se isso.
Nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Boa Nova. Quando nós retornarmos, Avildo, gostaria que você esclarecesse para os nossos ouvintes aí da ABC da Atlântica, como é que nós podemos selecionar o que de fato nos convém daquilo que não nos convém quando nós vamos nos interagir aí com TV, rádio, jornal, revista, algum meio de comunicação. A TV e você é o nosso tema de hoje. Nós voltamos dentro de alguns instantes. No mundo da emissora, nós já vamos voltar já.